Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção, Rádio Senado.
Ando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição.
Esporte é lazer e saúde. Este é um dos lemas mais utilizados por aqueles que defendem a prática de atividades esportivas como uma forma de prevenção de doenças e garantia de melhor qualidade de vida. É também desta forma que o esporte é colocado em nossas vidas nos dias atuais. Esporte é uma atividade ligada à saúde, ao bem-estar, ao lazer e até mesmo ao desenvolvimento intelectual. Mas não é só isso. Não é só como lazer ou saúde que o esporte pode ser incluído em nossas vidas. O esporte pode ser também uma importante ferramenta política, um importante elemento de propaganda de um governo, de um político ou de uma ideologia. Para o jornalista esportivo Juca Kifuri, política e esporte são inseparáveis.
É difícil você encontrar alguma área de atividade humana que não tenha relação com a política. O esporte, particularmente, tem tudo a ver com a política. É indissociável uma coisa da outra.
Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas.
E é sob este aspecto que o esporte será analisado na reportagem especial É Tudo um Jogo, o Uso Político do Esporte, que você acompanha a partir de agora, aqui na Rádio Senado.
Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão 8 horas e danço de blusa amarela.
O esporte como uma ferramenta política está muito mais presente em nossas vidas do que imaginamos. Vamos fazer uma viagem no tempo e parar na Roma Antiga. Afinal, muitos de vocês, ouvintes, já se depararam com a expressão pão e circo. Pois bem, esta expressão data da Roma Antiga, quando os governantes desenvolveram uma política para satisfazer a população baseada em competições esportivas e pão, distribuído gratuitamente. Eram os jogos públicos, compostos por combates com feras, corridas de bigas, lutas de gladiadores, execuções e outras competições disputadas em anfiteatros e circos. Uma forma de alienação do povo e uma garantia de que as ruas estariam livres de manifestações por melhores condições de vida, como explica o professor Mário Sigoli, mestre em Educação Física pela Universidade Paulista.
Tinha-se oferecer mais de 150 dias de jogos. Então era realmente de propósito para que o povo ficasse inebriado com essa condição da festa, do jogo, e esquecesse, né, o problema social. É muito mais fácil para o imperador dominar com a condição, né, do jogo, do que resolver o problema em si. Então deixava o povo, né, alienado da condição durante a festa.
Antes ainda, na Grécia, as práticas esportivas eram uma forma de valorizar a religiosidade. Faziam parte da educação e da preparação militar. Não eram, como hoje, uma prática por lazer. Ninguém corria, caminhava ou nadava por prazer. O esporte, na Grécia Antiga, era uma instituição do Estado e da religião. Para esses tempos antigos, o termo esporte não abrange o mesmo significado entendido hoje. O professor Mário Sigoli explica essa diferença e pontua que atualmente o esporte tem a finalidade em si mesmo, enquanto que antigamente a finalidade da prática não se encerrava apenas na prática.
Ao falar do termo esporte, a gente tem que remeter a algo mais moderno, né? Naquela época a gente fala em jogos, que são atividades competitivas, mas que o intuito era outro, né? Hoje o esporte tem por finalidade em si mesmo a vitória, a busca de resultados, do recorde. Naquele momento os jogos eram disputas, lutas, corridas, mas o objetivo era ou uma crendice religiosa, uma festa religiosa, ou mesmo esse oferecimento, né, de espetáculo. A gente vê, né, esse potencial de convocação do espectador através da emoção do esporte. O problema é que as pessoas que estão no poder, às vezes, que percebem isso, ou no poder econômico, ou no poder político, percebem isso como um canal para desviar a atenção do povo através do uso do esporte.
Você deve ter ouvido que o professor Mário Sigoli citou que muitos políticos percebem o potencial da emoção do esporte e usam isso como forma de desviar a atenção do povo de problemas urgentes. Isso configura o uso político do esporte. Assim foi em Roma e assim foi em diversos momentos da história. Nas Olimpíadas de 1936 na Alemanha, nas Copas do Mundo de Futebol de 34 e 78 na Itália e na Argentina, nas Olimpíadas de 80 e 84 em Moscou e Los Angeles, respectivamente, na Copa do Mundo de Rugby em 95 na África do Sul, entre outros. Mas e o Brasil? Você deve estar se perguntando. Sim, no Brasil também tivemos momentos em que o esporte serviu aos governos de plantão como uma ferramenta política. Em 1970, na conquista do Tricampeonato Mundial de Futebol no México. Tivemos também ao longo da década de 70, quando o Campeonato Brasileiro serviu de um excelente argumento para os apoiadores do governo militar. É dessa época o ditado, onde a arena vai mal, um time no nacional. E assim chegamos a um Campeonato Brasileiro com quase 100 clubes em 1979. Política e esporte misturam-se não apenas sob a égide de governos autoritários. É fato que isto ocorre em democracias e que esta fusão pode significar um passo na direção do fim da intolerância e da segregação. África do Sul. Presidente Nelson Mandela. O momento era de unificação do país. Um momento de cicatrização de feridas, de punição de culpados pelo apartheid, mas de união de um país dividido entre negros e brancos. O evento, a Copa do Mundo de Rugby. Na África do Sul, o esporte está entre os mais populares. Porém, a seleção chamada Springboks era um símbolo da minoria branca no país. Isso precisava ser mudado. Para Mandela, o principal esporte do país precisava representar toda a África do Sul. E essa união deveria vir com a Copa do Mundo, sediada pela África do Sul. Uma oportunidade única para Mandela. O jornalista Antônio Martoni, comentarista de rugby do canal ESPN, contextualiza o esporte na África do Sul na época do apartheid.
O rugby ele tem esse contexto pré-Mandela de ser o esporte mais praticado e jogado por brancos. Inclusive, quando a África do Sul jogava na África do Sul contra outras seleções, os negros torciam para as outras seleções como uma forma de protesto contra esse esporte, na época, manipulado e jogado por brancos.
Porém, no esforço de unificar o país, Nelson Mandela fez do rugby uma de suas mais importantes armas. Retratada no filme Invictus, a Copa do Mundo de Rugby de 95, disputada em solo sul-africano, foi mais um claro momento em que o esporte trabalhou a serviço de um ideal político. Neste caso, no entanto, o ideal era positivo. Mandela não só reforçou a importância do esporte, mas também incluiu na bandeira da África do Sul as cores dos Springboks. O verde escuro e o amarelo foram colocados sob protestos de lideranças negras recém-chegadas ao poder.
Com isso, ele começou a mostrar para o povo negro que o esporte, acima de tudo, era um esporte e poderia ser praticado por brancos e negros. Com o advento da... evidentemente, o advento da Copa do Mundo de 1995, onde ele usaria como estratégia unir o seu povo através do esporte.
O rugby, principal esporte nacional sul-africano, era a ferramenta esportiva ideal para a unificação. Excluídos do Mundial desde 1977 por causa dos embargos ao apartheid, os sul-africanos chegaram à final no dia 24 de junho e venceram a Nova Zelândia por 15-12. O jornalista Antônio Martoni fala desse momento.
A África do Sul era uma grande potência no mundo do rugby, mas vinha, por conta do apartheid, tendo declínio técnico. Então, na época se considerava assim, não seria uma zebra, mas também não deixou de ser uma surpresa que a África do Sul conseguiu conquistar a Copa do Mundo. Na prática, ocorreu uma superação de todo o elenco, encabeçado pelo grande François Pienaar, que era o capitão da equipe, e com isso a equipe acabou conquistando a Copa do Mundo.
A 11ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão em Berlim, em 1936, é outro exemplo de uso político do esporte. Enquanto a Copa do Mundo de Rugby de 95 serviu para unir uma nação e pôr fim à segregação, os Jogos Olímpicos de 1936 tiveram um significado oposto. Politicamente, era importante que as competições mostrassem a superioridade do povo ariano sobre os demais. Era a propaganda aberta do regime nazista. Para isso, os Jogos precisavam ser os mais grandiosos e mais bem organizados até então. E foram, com quase 4 mil atletas de 49 países competindo em 22 modalidades. A necessidade de propagandear o regime nazista e sua suposta superioridade fez com que o governo alemão ampliasse em 20 vezes o orçamento dos Jogos. O dinheiro foi gasto, além da propaganda, na construção do mais moderno e amplo parque de competições que tinha como ápice o Estádio Olímpico. O professor da Faculdade de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, Luiz Nazário, explica como foi esta organização.
Foi o primeiro grande estádio da era moderna. Foi o maior estádio na época. Então havia toda uma preparação e várias coisas em torno das Olimpíadas, né? Tudo girava em torno das Olimpíadas. E o objetivo, evidentemente, era a ideologia nazista que incentivava a prática de esportes, né? E o treino esportivo, tudo com vistas à guerra. O objetivo final seria a formação de atletas, soldados, né? Sem muita inteligência, com a perspectiva já de uma guerra próxima.
A importância dos jogos para o regime nazista é evidente quando é determinada a limpeza de toda e qualquer propaganda antissemita na Alemanha meses antes dos jogos. A propaganda anti-judeus fora jogada para debaixo do tapete, com a finalidade de mostrar uma Alemanha aberta e pacífica para o mundo durante os jogos. A escolha da Alemanha para sediar os jogos aconteceu em 1931, dois anos antes da ascensão do nazismo ao poder. Na mesma eleição, a cidade de Garmisch-Partenkirchen, também na Alemanha, foi escolhida como sede dos Jogos de Inverno, também em 1936. Da propaganda sobre os Jogos de Verão, surgiu o documentário Olímpia, em 1938, produzido por Leni Riefenstahl, a cineasta oficial de Hitler. O professor Luiz Nazário explica o impacto do documentário.
Foi uma superprodução do regime nazista. Foi investido muito dinheiro na produção. A Leni Riefenstahl foi escolhida por Hitler pessoalmente para dirigir o filme. Ele apreciava muito o trabalho dela. Já tinha feito Triunfo da Vontade e outros filmes para o Partido Nazista. Então ele tinha um propósito bem político e com uma superprodução, onde foram usadas dezenas de câmeras, várias técnicas inovadoras para um documentário.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Os Jogos de 36 trouxeram vitórias e derrotas para a Alemanha nazista e sua ideologia. As derrotas se deram nos esportes coletivos e no atletismo, o mais importante, com as 4 medalhas de ouro do negro norte-americano Jesse Owens. Vitórias no quadro geral de medalhas, com um total de 89. O primeiro lugar nos jogos foi consolidado, com 33 medalhas de ouro. Os Estados Unidos, em segundo, tiveram 24 de ouro e 56 no total. Mas o grande nome foi mesmo Jesse Owens, como destaca o jornalista Juca Kifuri.
O que emerge da Olimpíada de 36 em Berlim? A par da organização do Estádio Olímpico, belíssimo, diga-se de passagem, de Berlim. Quem é o herói da Olimpíada de 36? O grande nome da Olimpíada de 36? É Jesse Owens, o negro que calou Hitler, que calou os nazistas.
Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita.
Daqui a pouco, futebol e política, as Copas do Mundo como ferramentas de propaganda de governos.
É natural que seja um momento de propaganda de governo, qualquer governo. Governos democráticos, governos de centro, governos de direita, governos de esquerda, ditaduras.
Em instantes, no próximo bloco da reportagem especial, é tudo um jogo, o uso político do esporte.
De teimoso, de pirraça, que a gente vai tomando, e também sem a cachaça, ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.